E vamos trabalhar aqui, ó, da Companhia das Letras Por um Fio, de Drauzio Varella. Ok? É um livro sobre câncer, sobre a experiência desse médico com o câncer. E é um livro assim precioso. A impressão primeira que ele me passou foi aquela quando a gente lia uma das novas obras do Oliver Sacks quando ele surgia. Né? Tipo, o homem que confundiu sua mulher com o chapéu, aquelas obras de ensaio que o Oliver Sacks tinha. E eu vou ler para vocês um desses, são crônicas, tá? Todas elas baseadas em atendimentos a pessoas ao longo da vida médica do Drauzio Varella. Vamos ver aqui esse trecho na página 116 desta obra. Ele é curto, mas ele traz várias das ilustrações que eu acabei de fazer com vocês, embutidas num caso de câncer. Vamos lá. Poucos eventos na vida são capazes de isolar alguém como a progressão de uma doença fatal. Por mais empatia que a desventura do outro possa despertar, expormo-nos à insegurança, depressão, estados de ânimos contraditórios e crises de ansiedade de quem está ciente do seu fim é experiência tão angustiante que inventamos um milhão de subterfúgios para evitá-la. Lidar de perto com a perspectiva da morte alheia nos remete à constatação da nossa própria fragilidade. Isso é assim mesmo que ele está dizendo? Muito bem, vocês estão dizendo não, professor. Isso é assim para ele, para o Drauzio Varella, segundo a experiência dele. Em filosofia clínica, para cada pessoa isso é diferente. Algumas pessoas, por exemplo, de forma muito diferente do que ele fez e disse aqui, ele começa dizendo: poucos eventos na vida são capazes de isolar alguém como a progressão de uma doença fatal. Não, ao contrário. Para muitas pessoas é graças a isso que elas vão se aproximar, que elas vão fazer uma remissão de suas coisas, vão procurar pelo perdão de pessoas que elas magoaram ou acham que magoaram, e uma série de outros eventos. E assim também, quando ele fala que lidar de perto com a perspectiva da morte alheia nos remete à constatação de nossa própria fragilidade. Por quê? Por que da nossa fragilidade e não da fragilidade alheia? Ok? E aqui vocês podem redimensionar então tudo que nós vimos até no final da primeira parte da aula. Mas tem mais. Vamos lá, vamos adiante. Quando iniciei a carreira nos anos 70, diz o Drauzio Varella, no imaginário popular, câncer era sinônimo de morte precedida por agonias insuportáveis. Muitos nem sequer pronunciavam a palavra. Diziam, aquela doença morreu daquilo. Se surgia um caso na família, os parentes se opunham terminantemente à revelação do diagnóstico. Eram comuns pedidos como: não conte nada, pelo amor de Deus, doutor. Se ele souber da verdade, vai morrer de tristeza. Os médicos, por sua vez, em geral despreparados para enfrentar as consequências do impacto psicológico que o conhecimento da realidade poderia ocasionar, aceitavam de bom grado as imposições dos familiares. Por ferir a ética nesses casos, desculpavam-se. É a mais piedosa das mentiras. Esconder o diagnóstico dificulta sobremaneira o acompanhamento dos doentes com câncer, porque no futuro seremos forçados a mentir muitas vezes na tentativa de manter coerência com a versão inicial. Por exemplo, se dissermos que na operação realizada no estômago encontramos uma úlcera benigna, quando na realidade se trata de um câncer gástrico disseminado na cavidade abdominal, para justificar a necessidade de quimioterapia, teremos de assegurar que, no caso, a finalidade do tratamento será apenas preventiva. Se o paciente perguntar por que o vizinho fez a mesma cirurgia e recebeu alta definitiva, precisaremos argumentar que há muitos tipos de úlcera. Se quiser saber quantos meses deverá durar o tratamento, o que deverá ser feito? Diremos que não existe previsão? Como as mentiras aqui possuem vida curta e as enfermidades graves intensificam a sensibilidade de quem delas sofre, em diversas situações os doentes estranharão o desconforto dos médicos, a falta de convicção para explicar-lhes por que razão demoram tanto a sarar, a ausência de lógica na sugestão de mudanças do tratamento, a justificativa sem nexo dos familiares e perderão a confiança em todos os que os cercam. Só por esta parte aqui que eu selecionei para os senhores, eu poderia interromper e finalizar a aula, mas eu vou prosseguir. Eu acho curioso que na nossa época se dê tanta ênfase a esse tipo de situação de câncer da carne humana. Nós, terapeutas, estamos assim, ó, mais do que avisados existencialmente deste mesmo câncer na alma, no pensamento, no coração. E toda a primeira parte da aula de hoje, aliás, o título da nossa aula de hoje é Câncer. Todo o tempo, o que eu falei para vocês nada mais era do que câncer. Não esse câncer da carne. Tudo isso que ele falou aqui, quando vocês depois fizerem uma revisitação da gravação, aqueles que costumam fazer, vão encontrar todo tipo aquilo ali. Do flagelo da negação, do flagelo da mentira, da auto-mentira, do engano, do auto-engano, até que muitas vezes o caráter contundente daquilo que foi tantas vezes negligenciado se precipita. E se precipita muitas vezes de uma forma insidiosa, quando não há muito o que fazer, ainda que os nossos esforços terapêuticos caminhem em outra direção. Lembrem disso quando forem revisitar a aula. Mas tem mais. Observem o que vem aqui. Lembro de um senhor de cabelos brancos, fazendeiro em Ponta Porã, diz o Drauzio Varella. Desde os tempos em que os homens andavam pela cidade com um revólver no cinto, portador de um tumor maligno de vesícula biliar que o cirurgião não conseguia retirar numa cirurgia feita 3 meses antes. Logo na primeira consulta, ele disse, com certa revolta: "Vim para cá, doutor, porque todos falam que a medicina de São Paulo é avançada. Um dia acordei com os olhos amarelados. O médico da minha cidade achou que era hepatite. Bastava um mês de repouso para curar. Passei 30 dias imprestável no sofá para a cama. E meu olho ficou mais amarelo do que um canário do reino. Aqui disseram que era pedra na vesícula. Precisava operar. O amarelo clareou depois da operação, mas eu continuei fraco." Quem foi que caiu ali? A carne. A linha caiu. Depois, quando ela voltar, a gente chama. Na semana passada, o médico do interior falou que era inflamação das vias do fígado. O daqui disse que os canais do fígado entupiram, mas que isso passa sozinho. Ontem, fui no outro especialista. Achou que não é nada, só um pouco de cirrose. Vou ficar bom com o tratamento químico. O senhor me desculpe. Mas que medicina avançada é essa? A propósito deste mesmo senhor, nunca esqueci como reagiu mal-humorado quando lhe sugeri o uso de anti-inflamatório sob a forma de supositórios para evitar intolerância gástrica. O senhor me desculpe. Isso pode ser moda aqui em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Na minha terra, homem não usa essas coisas. Em casa, os familiares, empenhados em animar o doente, em convencê-lo de que tudo está bem, um pouco mais de paciência e as coisas voltarão ao normal, dificilmente conseguirão disfarçar por completo seus temores e infelicidade. Como uma vez me disse uma senhora: "Meus filhos perderam a alegria, posso ler nos olhos deles. Meu marido diz que está feliz porque vou ficar boa, mas quando se tranca no banheiro, sai com os olhos vermelhos. Somos casados há 40 anos. Ele acha que eu não percebo." A perda da confiança nos médicos, acompanhada da certeza de que a família faz de tudo para esconder algo terrível, deixa o paciente solitário com suas aflições. Aos médicos, não adianta pedir esclarecimentos sobre a evolução, previsões quanto ao futuro, ao queixar-se de angústias. Eles virão com justificativas técnicas incompreensíveis e com palavras de estímulos que não condizem com a realidade. Os amigos e familiares dirão que não se deve preocupar. A fase difícil passará e insistirão em levar a não deixar abater se quiser ficar bom, a ter força de vontade e espírito de luta. Antes de prosseguir, eu quero fazer alguns comentários aqui com os senhores. Deixa eu puxar a Carlinha aqui de volta. Neste curso de autoterapia, sabe quem é o médico? Nós. Neste curso de terapia, sabe quem é aquele enfermo ali? Nós. E neste curso de autoterapia, sabe qual é o veículo de trânsito em tudo isso? Nós. E é por isso que nas ilustrações iniciais da aula de hoje eu mostrei para vocês como a pessoa tenta não negligenciar certas coisas que estão em andamento, algumas sabendo que logo adiante elas se precipitarão, mas tomam licenças poéticas achando que às vezes a vida ou um fator lotérico e mágico qualquer dará conta disso. Ok? Eu não estou querendo excluir das nossas vidas o fator de alienação, o fator perdulário das coisas, o fator negligente como uma das medidas que são por vezes plausíveis, não mesmo. Às vezes as coisas tomam uma tal dimensão que alienar-se delas é uma atitude até humanitária diante do sofrimento, diante daquilo que está em andamento, tá? Agora não vão tomar isso como uma licença para usar sempre disso quando outras medidas são melhores e mais apropriadas. Por favor, com a piora dos sintomas e o declínio progressivo das forças, ele percebe claramente que a evolução caminha no sentido inverso ao dos prognósticos otimistas repetidos ao seu redor. Quando levanta alguma dúvida, porém, é desconsiderado pelos médicos e repreendido pela família. Vamos trazer isso para nós. Vamos supor que um de nós está vivendo uma situação dessas, tá? Um câncer na alma. E aí, olha só. Com a piora dos meus sintomas e o declínio progressivo das minhas forças, após muito ter mentido para mim, me alienado das minhas coisas que eu poderia tratar de outra forma, então eu percebo claramente que a minha evolução caminha no sentido inverso ao dos prognósticos otimistas e fantasiosos repetidos por mim para mim. Quando levanto alguma dúvida, porém, sou eu mesmo desconsidero e me repreendo com isso. Estão vendo como é que é um dos cânceres da alma humana? É esse. E agora, assim colocado, vocês acham que é muito raro isso que eu estou dizendo? Assim, pensando negativamente, como é que você vai se curar? Como quer melhorar se vive deprimido pelos cantos? Diz a pessoa, ainda nessa autoindulgência tão cara, que vai custar-lhe tão caro. Incapazes de conviver, o Drauzio Varella continua, incapazes de conviver com o significado da perda iminente de um ente querido e com a tristeza que supõe tomar-lhe conta da alma ou antever a possibilidade de a vida acabar, os mais próximos procuram envolver a pessoa enferma numa redoma de normalidade autista, como se o seu padecimento físico existencial pudesse ser apagado e toda a referência a ele omitida, com o objetivo sublime de tornar felizes seus últimos momentos. Querem que eu traduza isso para nossa linguagem pessoal, para nós mesmos? Querem? Incapaz que sou de conviver com o meu significado da minha perda iminente de mim para comigo, e com a tristeza que eu suponho que pode me tomar a alma ao antever esta possibilidade da minha vida acabar, os meus próprios sentimentos procuram me envolver a mim, pessoa enferma, numa redoma de normalidade autista, como se o meu padecimento físico existencial pudesse ser apagado e toda referência a ele omitida, com o objetivo sublime de tornar-me feliz em meus últimos momentos. Eis um dos cânceres da alma, um dos flagelos. Só que, como estamos na filosofia clínica, por favor, considerem que muitas vezes esta poderá ser a melhor medida, ok? Não sempre. Em alguns casos, isso é tão contraproducente, tão violentamente contra o próprio objetivo a que se propõe, que se tornará grotesco para quem convive conosco. Sabe, às vezes uma pessoa que nos ama chega para nós e nos diz: até quando você quer se enganar? Até quando você vai fazer essa manobra de retórica? E quando o câncer é avançado, às vezes na alma dessa pessoa, sabe o que ela faz? Se volta contra este que a vem avisar, que por amor lhe diz: pare, para de fingir, acorda. E ficamos com raiva, com ódio. Quem essa pessoa pensa que é para me dizer isso? Eu sou o terapeuta, ela não é. Na nossa prepotência e arrogância, vaidade dos nossos conhecimentos, tentamos não apenas cegar nossos olhos, mas os dos outros. Muitas vezes é assim. Eu disse que essa era uma aula muito profunda. Falei. Com a sensibilidade à flor da pele, prossegue o Drauzio Varella, o doente percebe o desconforto geral sempre que exprime qualquer impressão negativa ou queixa em dissonância da paisagem paradisíaca que lhe criam e se recolhe em seu mundo particular e impenetrável. Aqui, traduzido para uma linguagem pessoal, num câncer da alma, ocorre muitas vezes em casos assim, os paradoxos, ok? A pessoa entra em contradições que ela não sabe explicar. Ela mesma, por vezes, se recolhe, se envergonha, se ausenta, se omite. Não há mais muito espaço aqui para ela poder transitar. Em muitos casos é assim, ok? Ela se afirma feliz, contente, afirma que a vida dela tem um sentido e vale a pena, e todo o resto diz: não, não é. E ela não sabe mais explicar isso, tenta atribuir a causas paralelas, tangíveis ainda para ela, mas que cada vez se tornam mais inverossímeis, claro. Em alguns casos, lembrem, filosofia clínica, cada caso é único e nós não temos como universalizar, generalizar mais isso. O Drauzio Varella continua: um doente que eu tratei no Hospital do Câncer, certa vez me pediu que suspendesse as visitas ao seu quarto. Disse ele: não aguento mais fazer sala de visita, sala para visitantes que só falam banalidades. Fraco desse jeito, que interesse posso ter nos gols do centroavante do Palmeiras, no carro novo que o sogro do meu vizinho comprou, ou nas gracinhas do gato angorá da minha cunhada? Essa parte eu acho emblemática. Não é o que algumas pessoas enfermas em suas almas, do que seria uma analogia para esse câncer, tem quando elas desistem de tudo? Nada mais me interessa, não tem mais sentido, eu quero envelhecer e morrer, porque nem a velhice me apresenta qualquer atrativo mais. Chega, não tem interesse por nada e tal. Um câncer na alma. Muito profundo e muito arraigado. Me chama a atenção que nesses anos todos tenham dito tantas vezes o câncer da carne e não tenham mirado que ele muitas vezes é muito mais na alma, e se quando se produz na carne já é quase uma derivação daquilo que durante anos esteve assolando a alma da pessoa. Que coisa! E às vezes vai aparecer como nesse sintoma aqui. Mesmo a intenção do médico, continuou Drauzio Varella, em princípio elogiável, de procurar transmitir otimismo aos seus pacientes, pode servir paradoxalmente ao propósito de evitar contato com as questões mais graves que os afligem. Todos nós, de alguma forma, em determinados momentos, agimos desta maneira. Desqualificamos queixas, tergiversamos, acenamos com esperanças vãs, lançamos mão de explicação mais imediata para nos livrar de perguntas incômodas e encurtamos ao máximo a duração das visitas aos que estão deprimidos ou excessivamente pessimistas. Muitas vezes, tomamos tais atitudes sem nos dar conta, para nos defender de desgastes emocionais. Outras vezes, em consequência do excesso de trabalho, por falta de empatia ou por não termos energia suficiente para manifestar ao outro a solidariedade que esperaria de nós. Facílimo, e aqui vocês mesmos já podem agora traduzir isso para nós mesmos. Como seria isso em nós, conosco? E é pesado, essa parte aqui é bem dura. Querem que eu traduza de novo? Querem? Vocês não falam português? Lá vou eu. Mesmo a nossa intenção, como aquele que cuida de nós, quer dizer, que ele seria o médico, tá? Em princípio elogiável, de procurar transmitir otimismo a nós mesmos, isso pode servir paradoxalmente ao propósito de nós estarmos evitando contato com as questões mais graves que nos afligem. Todos nós, de alguma forma, em determinados momentos, agimos desta maneira. Eu desqualifico as queixas em mim. Tergiverso, aceno com esperanças vãs em mim e lanço mão de explicações imediatas só para me livrar dessas perguntinhas incômodas e assim encurto ao máximo a duração das visitas dos meus amigos que estão deprimidos ou excessivamente pessimistas, porque para mim é insuportável, dado o que me acomete. Muitas vezes, tomo tais atitudes sem me dar conta, só para me defender desses desgastes emocionais. Outras vezes, em consequência do excesso do meu trabalho, ou por falta de empatia, ou por eu não ter energia suficiente para manifestar para os meus queridos alunos e colegas a solidariedade que eu esperaria de vocês. Viram? O que acham? Podemos dizer então que o câncer que aparece nos hospitais, nas clínicas, é maior do que esse câncer que habita a alma de tantas pessoas? Ou será que a maior parte do câncer habita as emoções, as nossas relações sociais e, em muito menor parte, a carne dos homens? O resultado. Continua Drauzio Varella, estamos chegando ao final, tá pessoal? O resultado perverso deste conjunto de ações bem intencionadas na aparência, adotadas com a finalidade teórica de proteger o doente da antevisão da morte, é deixá-lo terrivelmente desamparado. Olhem o que resultado! Deixá-lo terrivelmente desamparado. E não é o que nos chega no consultório, gente? Pessoas desesperadas, pessoas que viram durante toda a trajetória os sintomas de seus cancros emocionais, seus cancros existenciais, e que chegam às vezes dizendo: olha, eu não sei como isso aconteceu. E você só faz a historicidade da pessoa e diz como aconteceu aqui, 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 ali. A própria pessoa poderia fazer isso. O que nos mostra um testemunho ontológico desse câncer que permeia a alma de muitas pessoas, um testemunho pesado contra a nossa época, pesado contra o nosso modo existencial de fazer coisas nos nossos dias. Que pena. E aí, claro, a pessoa, como disse ele aqui, terrivelmente desamparado. Com quem ele irá desabafar, compartilhar dúvidas, visões fantasiosas, problemas íntimos, ou chorar de infelicidade, ou sentir que a hora de se afastar para sempre das pessoas queridas está cada dia mais perto? Não quero deixar a impressão falsa de que os anos de prática me ensinaram a colocar os portadores de doenças potencialmente fatais a par dos riscos futuros, método que os médicos anglo-saxões, por exemplo, seguem e recomendam com ênfase. Na verdade, nunca me convenci de que existissem regras rígidas de procedimento em tais situações. A complexidade dos pensamentos e reações de quem se defronta com a possibilidade de morrer é de tal ordem que em 30 anos encontrei mais dúvidas do que respostas a me orientar na condução desses casos, o que não quer dizer que, por ser assim, devemos apelar para aquele estado de desconsideração e alienação que caracteriza muitas das questões. Isso que ele está falando aqui, vocês viram ali no mural do Instituto que eu botei vários folhetos dos hospitais ingleses, que eu trouxe agora da Inglaterra? Depois dêem uma olhadinha ali. Eu acompanhei alguns casos em hospitais lá e eu fiquei assim, muito. Alguns dias eu chegava em casa realmente muito chateado com o pragmatismo. A medicina inglesa trocou o humanismo pelo funcionalismo. Assim, o intuito é o hospital tem que tratar isso, esse problema no fígado, esse problema no pâncreas e mandar essa pessoa para casa dela. O hospital não é lugar de turismo social. Então, como é que eles fazem para isso poder se processar assim? A pessoa, usando a terminologia médica, o paciente, ele vai ao hospital se tratar e lá ele trabalha. Assim evita-se que ele tome o hospital por um hotel de luxo, já que a medicina inglesa é de ponta, né? Você sabe, lá você não paga nada. Vai para o hospital, se precisar de remédio, também não paga nada. E qualquer hospitalzinho de província, um ali que eu peguei um folheto, é de uma cidadezinha chamada Chichester. Bem pequenininha, 30 mil habitantes. Eles têm tudo. Laboratório de imagens dele é qualquer coisa de um hospitalzinho, numa cidadela inglesa. Todos os outros são assim também. Impressionante o que eles têm lá. Só que o conceito deles é funcionalismo. A pessoa chegou aqui, ah, vai ficar interno aqui no hospital, 7 da manhã vem a enfermeira dar banho em você. Quer dizer, você vai ter que trabalhar. Não pode se mexer por uma cirurgia longa, não tem problema. O banho é dado na cama, com aqueles lenços úmidos. Depois virar fisioterapeuta. Depois virar o farmacêutico. Você não tem, sabe, não vai relaxar e ficar no hotel. Vai trabalhar no hospital até ter alta. É a maneira de evitar o turismo hospitalar. E isso que o Drauzio Varella colocou, de fato, as coisas são ditas na ordem que elas surgem e são colocadas. Okay? De uma maneira pragmática, funcional. Senhora, a senhora tem tal coisa. O procedimento é este. Se aceita, conforme as nossas regras e nossas leis, assine aqui e tudo mais. O caso de um rapaz esquizofrênico. O psiquiatra fala tudo para ele, como vai ser a internação e tudo mais, é dado um telefone com botões bem rudimentar para que ele responda quando for ligado, está tomando medicação, sim, ok, tchau. Se não responder, alguém é geralmente um trabalhador social para ver se houve alguma coisa. Isso é, o rapaz assina, o médico é encaminhado para o juiz olha aquilo e devolve. Se o rapaz disser, eu perguntei assim, e se a pessoa disser não? Se disser não, aí o psiquiatra tem autonomia. Pode dizer, bom, então nesse caso preciso internar você para a sua segurança, para a segurança social, etc. Ou seja, o conceito é funcionalismo. Um dia eu perguntei para um deles assim, usei o termo policialesco, e ele disse, lá no seu país é melhor, doutor? No meu país, uma pessoa assim como eu vi agora aqui é colocada na lata de lixo se não tiver dinheiro para. Se não tiver um bom seguro saúde ou muito dinheiro para poder ter um tratamento decente. Mas eu não penso que tem que ser uma ponta ou a outra ponta extrema lá. Será que não temos recursos no meio? Ainda mais numa sociedade como essa, onde todos têm tudo, não há um termo de conciliação humanístico? O termo de conciliação humanístico entre o funcionalismo e o humanismo se chama pragmatismo, que é o que muitos adotam lá. São os dilemas da nossa época, não é? Os dilemas. E aí os problemas são outros, não são como os nossos aqui. Vamos adiante então? Estamos chegando ao final da nossa aula, tá, pessoal? Ah, vamos aqui para a parte final, é uma crônica curta, essa do Drauzio já está no final. Eu vou pular algumas partes aqui, ó. Onde está aqui? Sim. Ah, olhem essa parte aqui que o Drauzio nos coloca. Aqui é uma pessoa que está falando com ele, tá? Olha o discurso dessa pessoa. Quando morrer, vou deixar algumas propriedades que já estão divididas no papel para assegurar uma vida tranquila para ela e ajudar na educação dos nossos netos. Agora apareceu esse tumor no pulmão e eu vou lutar contra ele. Mas pelo amor de Deus, não diga para as minhas filhas que estou a par do diagnóstico. Vamos manter a história do tal fungo quando estivermos com elas e com a minha família. Fica melhor assim. Elas não precisam saber que eu sei. Para quê? Vão sofrer duas vezes, uma por perder o pai, outra por imaginar minha infelicidade em saber de tudo, independentemente de eu estar ou não triste. Esta parte aqui que eu havia assinalado, eu acho interessante pelo seguinte. Em vários casos, não existe apenas uma autoalienação, uma autoindulgência, uma autonegligência, ela se esparrama em movimentos cruzados. O mais curioso é que em muitos desses casos todos estão sabendo de tudo, ainda que ninguém fale nada. É muito, muito curioso isso. É parte do nosso, dos nossos dias, das nossas vidas, das nossas coisas. Quem contou a verdade para o senhor? Mais de 50 anos atendendo o público, ensinam um pouco de psicologia humana. O cirurgião dizia que não me preocupasse. A operação tinha sido um sucesso. O médico perguntou para o senhor, né? Quem é que contou para o senhor a verdade? E aí ele responde para o médico que mais de 50 anos, que ele já tinha como saber isso pela maneira como trataram, como falaram para ele. Minhas filhas falavam uma coisa, mas a expressão delas mostrava outra. Sabe o que eu fiz, doutor? Peguei os exames, marquei hora no especialista em doenças respiratórias, que gostava de cozinhar, e compra há anos lá na minha tenda. Na referida consulta, seu Lindolfo disse que tratava do caso de um primo dele e não dele. O médico teve uma visão mais pessimista do que a minha e considerou a situação gravíssima. Estimou a sobrevida do suposto paciente em 3 ou 4 meses, no máximo. O tempo mostrou que a previsão do especialista fora pouco generosa. Seu Lindolfo viveu quase 2 anos mais. Participou de todas as decisões a respeito do tratamento e acompanhou de perto os resultados dos exames. Quando não conseguia falar a sós comigo no consultório, telefonava mais tarde. Na presença das filhas e da esposa, não fazia perguntas sobre a evolução, muito menos sobre o futuro. A parte final é muito interessante e um pouco engraçada, mas vamos parar por aqui. Agora eu tenho algumas considerações com os senhores, finalizando a nossa aula de hoje. Então, por tudo que nós vimos aqui hoje, a orientação que o professor Pachter passa para vocês é dizer a verdade, não é isso? Quando uma pessoa tem nela mesma, ela se ilude, se engana e mente para ela, eu digo, pare de mentir para você. Pare de se iludir. Diga a verdade para você. É isso que um filósofo clínico faz? Não? Ele diz, continue mentindo para você? Não? O que a gente faz? Pessoal que está em casa quer participar, o que que a gente faz? Robertinho, o que a gente faz? O que você acha?
De acordo com o ED, né, professor?
Para algumas pessoas, o. Sim, fale, querido, por favor, pode
Dizer a
falar.
verdade aí, no caso, de acordo com. Cada caso é caso.
Para algumas pessoas, dizer o que se passa com elas não só alija qualquer possibilidade da caminhada delas, porque isso que é dito, pela maneira como ela trabalha certas questões, ainda que ela saiba o dito em torno disso, não é um diagnóstico, é uma sentença. A pessoa desiste. Acabou. Para outros, não. É um convite, é um estímulo, é um desafio para lutar. Ainda assim, a dizer ou não a verdade tem outras questões, é como fazer isso. Dizer a verdade para o seu filho de 12 anos, que ele tem uma leucemia e precisa se tratar, e como será feito isso, você tem que adequar a linguagem ao que, de uma maneira que ele compreenda, que ele possa trabalhar com isso segundo a orientação existencial dele, que é o que a gente menos vê em hospitais e consultórios. Não, infelizmente. Okay? Por todas as questões existenciais da nossa época, isso é raro. Não é assim que é feito. Ou é feito de uma maneira a adular a pessoa, ou contemporizando as questões, ou protelando certos fatores, ou tentando atenuar, achando que aquilo é um baque terrível. E para algumas pessoas, não, para algumas pessoas, saber isso de forma direta e clara é um modo de lidar melhor com a situação, enquanto para outras é o fim. Por isso não há mais uma pauta aqui. Só que este é um curso de autoterapia. Nós para conosco. Com a gente, nós agimos assim. Lembram como começou a aula de hoje? Eu disse: você está indo no seu automóvel para casa. E você vai pensando. No que você vai pensando? Nos aborrecimentos do seu dia, as coisas boas, engraçadas. E se você cai em um flagelo, o que você faz? Muda o rádio? O dial do rádio, o que que você faz? Lembra que começou assim? Pois eu quero terminar a aula da mesma forma. Como é que os senhores fazem com os senhores? Vocês utilizam com vocês mesmos isso que vocês ensinam em aulas, que vocês trabalham com as pessoas? Perguntem para minha esposa se eu utilizo a filosofia clínica comigo, com ela, em nossas vidas, tal qual eu ensino para vocês. Que é o verdadeiro testemunho. Não há outro. Acham que comendas, medalhas e quadros vão. Não. Esse é todo o testemunho que nós temos. Não é dos melhores, ok? Mas ainda é um testemunho. Utilizem com vocês. Alguns, por exemplo, sabem muita filosofia clínica. Utilizam com outros e com eles são carrascos. Se martirizam. São impiedosos, é impressionante o que alguns fazem com eles mesmos. Então eu preciso ser bom comigo mesmo, professor? Esse é seu caminho? Para alguns não é, não se trata de ser bom com ele mesmo, mas de outro caminho. Observe como é que é a sua EP, a minha estrutura de pensamento é afetuosa, é carinhosa, é solidária, é participativa. Então, cuide de falar com você mesmo nestas bases. Leve para vocês mesmos procedimentos clínicos nessas bases. Essa é a orientação. Chegamos ao final da nossa aula de hoje.